A Rádio Online Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios a ministra da Economia, Planejamento e Integração Regional da Guiné-Bissau, ministra Helena Nzolini Embaló. Ela acabou de discursar no Conselho de Segurança sobre o relatório do secretário-geral sobre a situação na Guiné-Bissau e vai conversar conosco agora aqui nos nossos estúdios. Ministra, em primeiro lugar, bem-vinda à Rádio Online em Português.
Muito obrigada.
Qual foi a sua mensagem ao Conselho?
A mensagem que eu quis transmitir ao Conselho é que o governo tem estado a implementar reformas importantes em domínios vitais da vida do país, graças a essas reformas e às políticas que têm sido implementadas, começamos já a ter alguns resultados. E neste momento existe uma estabilidade governativa, aliás, que foi realçado pela primeira vez desde de 1997, que não havia um governo com tanta longevidade. E essa estabilidade tem-nos permitido, de facto, implementar reformas em setores críticos e os resultados estão-se a ver. Hoje, podemos dizer que no domínio económico há progressos consideráveis. Nós saímos de uma situação bastante crítica em relação às nossas finanças públicas para uma situação, hoje em dia, já de uma certa estabilidade. Nós conseguimos isso graças a políticas que, de uma apertada disciplina e controlo financeiro. Também nos outros setores começamos a ver melhorias, nos setores produtivos, no setor das infraestruturas, e isso tudo tem permitido o país apresentar alguns resultados tangíveis no plano macroeconómico. Para ter uma ideia, a nossa taxa de crescimento do PIB que estava prevista para 4,3%, ela hoje é de 5,3%. E quando, ano passado, nós atingimos, portanto, um crescimento de 3,5%. Portanto, isto tudo significa, de facto, que estamos a avançar no bom caminho no plano das reformas macroeconómicas. Mas nós também quisemos dar a boa nova de que, mesmo nos outros setores críticos, nomeadamente a reforma da defesa e segurança, a justiça, que também nesses setores há resultados tangíveis. Há muita coisa que o governo tem estado a fazer. E nós o que queremos é que a comunidade internacional compreenda todos estes esforços que estão a ser feitos e muitas vezes podemos dizer que sem o tal apoio que seria esperado da comunidade internacional e pretendemos, portanto, que eles reforcem o seu apoio. Foi por essa razão que viemos aqui, porque toda a gente fala que a reforma da defesa e segurança é fundamental, sem estabilidade política não pode haver desenvolvimento. Tudo bem, nós todos compreendemos e aceitamos esses princípios, são básicos. Mas agora, para fazer a reforma, obviamente que tem que haver um apoio efetivo e consistente da comunidade internacional. E, apesar de se reconhecer que ela é necessária, quando chega à altura das contribuições, começa a haver alguma hesitação. E nós viemos aqui dizer às pessoas: não hesitem mais. O governo já deu provas mais do que suficientes da sua capacidade de implementar a reforma. Há avanços e progressos em todos os domínios, não vou agora estar aqui a citar para não amassar. Portanto, agora chegou o momento de vocês também, portanto, apoiarem os esforços do governo e libertarem as contribuições financeiras anunciadas para que nós possamos cumprir o nosso programa de reformas. Portanto, basicamente foi essa a mensagem que eu vim aqui trazer e congratulo-me com o facto de que as quatro intervenções que tiveram lugar, a intervenção do representante especial do secretário-geral, o Sr. José Mutaboba, como a intervenção da embaixadora Viotti, a intervenção do embaixador de Angola, as quatro intervenções, portanto, estavam perfeitamente concordantes e apontavam para o mesmo objetivo.
E alguns países já estão ajudando, como por exemplo Portugal, ao próprio Brasil com treinamento da polícia, do exército, mas pelo que a senhora nos explica nesse momento, falta o dinheiro. O que tem que chegar e que não chegou ainda?
Como eu lhe disse, há já muitas ações que estão a ser implementadas no quadro da cooperação bilateral. Hoje o país dispõe de esquadras modelos, dispõe de um centro de formação de magistrados de muita, de alta qualidade, dispõe de centros de informação e proteção jurídica, dispõe de esquadras de polícias e mesmo estabelecimentos prisionais reabilitados. Tudo isto foi graças, portanto, ao papel de do Brasil, de Portugal, de Angola e de outros parceiros que têm estado, efetivamente, a contribuir. Mas há uma componente essencial da reforma, que é a operacionalização do Fundo de Pensões. O Fundo de Pensões porquê? O Fundo de Pensões para podermos redimensionar o efetivo das Forças Armadas, porque nós sabemos, e dos agentes de segurança, nós sabemos que uma das fraquezas que tem sido apontada é precisamente nós termos um efetivo plutórico, quer dizer, e há necessidade de reduzir essas pessoas, o número de efetivos. Inclusive, há agentes que já atingiram ou a idade, ou então o tempo de serviço, e que neste momento devem ser, portanto, dispensados da vida militar. Mas para isso há que criar condições para que eles possam receber uma pensão, a tal pensão de reforma, que lhes vai permitir, portanto, abandonar a vida militar e ir para a vida civil. Então, na altura, o consenso generalizado entre o governo e os parceiros era de que, nesta fase, iria-se criar um fundo especial de pensões. Esse fundo especial era para 5 anos e iria permitir renovar portanto, o efetivo das Forças Armadas, portanto, os que já tinham atingido uma certa idade, um certo desgaste, que é natural, que isto qualquer pessoa não está imune ao tempo, portanto, essas pessoas depois iriam abandonar e, por outro lado, iria-se fazer um novo recrutamento, já em moldes diferentes, onde a aposta na formação, na capacidade, na competência profissional seria, portanto, o elemento-chave e determinante. Ora, mas para fazer todo este processo de renovação do efetivo, é preciso que haja os tais meios financeiros.
Quanto é que custaria isso, ministra? Estamos falando de quanto, mais ou menos?
Nós, para o Fundo Especial de Pensões, os estudos que foram feitos feitos estudos por expert, portanto, pessoas que foram contratadas, especialistas, e tendo em conta o atual efetivo e o montante das pensões, nós estamos a falar em cerca de 45 milhões de dólares. Com esses 45 milhões de dólares, seria necessário implementar cabalmente esse fundo especial de pensões. Depois, já depois destes 5 anos, irá evidente que as pessoas vão continuar a sair e ir para a reforma e vão continuar a se aposentar, mas aí já não se trata de um fundo especial, seria o regime geral da Previdência, da Segurança Social, que seria, portanto, assumido pelo Estado e pelos próprios funcionários, né, os próprios agentes da Defesa e Segurança, porque teria uma base contributiva. Mas face ao estado atual e à configuração específica da nossa situação, este fundo especial, por isso mesmo é que se chama especial, porque ele não tem uma base contributiva. Ele é apenas alimentado pelo governo, que, aliás, apesar de todas as dificuldades financeiras, nós fomos os primeiros a depositar os fundos na conta que foi aberta numa instituição. Essa instituição é uma instituição bancária que foi selecionada na base de um concurso. Ela tem um protocolo que foi assinado entre o governo e há depois uma comissão de seguimento onde estão os parceiros. Portanto, todas as garantias de transparência, de traçabilidade, de informação, todas essas garantias estão de facto dadas, daí que o governo aguarda a posição da comunidade internacional.
A Rádio Ana Nova York está conversando com a ministra da Economia, Planejamento e Integração Regional, Helena Nozzolini Embaló. Ministra, nesse relatório apresentado pelo secretário-geral Ban Ki-moon, logo no começo ele fala sobre desenvolvimentos, alguns eventos importantes na questão da segurança e questão militar. Ele cita que, no determinado comício em Gabu, em 25 de agosto, um determinado político teria ameaçado o presidente, dizendo que se ele não demitisse o primeiro-ministro, a violência se espalharia pela capital, incluindo uma violência à casa do presidente da República. Uma afirmação dessa, depois do assassinato de um presidente, João Bernardo Nino Vieira, não é uma coisa muito grave, muito séria?
Naturalmente que é muito sério e muito grave, e é um convite à violência. que é tudo o que menos queremos neste momento. O país já viveu períodos de longa instabilidade e essa instabilidade foi precisamente ocasionada pela falta de diálogo, de intolerância. Uma das coisas positivas que nós temos vindo a verificar é que, a partir do momento que foi lançado o processo de diálogo e reconciliação nacional, que até conta com o apoio das Nações Unidas, o apoio financeiro, através da sua missão permanente em Bissau, esse processo que está a ser conduzido pela Assembleia, mas também sob o alto patrocínio do Presidente, de Sua Excelência, o Presidente da República, tem permitido estabelecer pontes. As pontes, né? Entre os cidadãos que, através de missões de sensibilização, de ateliês, de seminários, de conferências, as pessoas têm estado a falar, as pessoas têm estado a falar muito livremente e isso tem permitido para conhecer os reais contornos. Porquê que o país já há décadas que está sempre a ser sacudido por episódios de violência que, embora sejam, repare, são coisas muito circunscritas e que não traduz aquilo que pensam o 1.599.000 guineenses. São afirmações muitas vezes que são feitas, mas que acabam por criar esta imagem, que não é a imagem hoje da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não é um país violento, pelo contrário, é um país onde qualquer pessoa que vá lá sente que, pronto, as condições de segurança e de paz e de tranquilidade estão asseguradas. Agora, afirmações desta natureza, de facto provenientes de um político, né, de um líder da oposição, causam-nos muita preocupação e penso que as instituições da República, nomeadamente as instituições do Poder Judicial, saberão, portanto, tirar as ilações e tomar as medidas que se revelarem mais adequadas.
Eu tenho umas duas perguntas rápidas. A primeira é com relação à própria missão das Nações Unidas ali na Guiné-Bissau. Como é que a senhora avalia o trabalho da ONU nesse momento?
Nós tivemos a oportunidade de o dizer no quadro da nossa intervenção, que nós apreciamos o trabalho que tem sido feito. Achamos que ele tem sido fundamental para os momentos de paz e de estabilidade que estamos a viver no país. De facto, há uma atuação bastante conscienciosa e digamos mesmo proativa da missão, que está muito presente com programas que muitas vezes não têm só a ver com a reforma da defesa e segurança, mas também com aquela ideia de que é necessário apoiar o desenvolvimento de uma maneira global. E então, graças à atuação dessa missão e também ao esforço da embaixadora Viotti, que é uma pessoa que reconhecemos todo o esforço, o interesse que ela tem mostrado, foi possível obter um financiamento, portanto, no quadro do Fundo da Comparticipação da Paz, agora para esta nova fase, de 16,8 milhões de dólares. Note que a primeira fase foram 5 milhões, portanto há uma melhoria muito importante e isto é sinal de que alguma coisa tem sido feita de muito positivo.
Porque Guiné-Bissau tem um grande mérito no sucesso dessas propostas que estão sendo implementadas. E antes da minha última pergunta sobre a CPLP, porque nós estamos aqui falando em português, a senhora inclusive fez seu discurso em português, o que é uma grande marca já da Guiné-Bissau, embaixador, quando vem aqui os ministros, os representantes, o próprio embaixador em falar em português. Mas ontem nós falamos do seu país aqui, nós notamos que o seu país tem mais ou menos 10% de mulheres no Parlamento Nacional. Isso é mais que o Brasil, é uma participação importante, participação feminina, e inclusive foi citado no relatório de desenvolvimento humano do PNUD. E eu gostaria de perguntar à senhora justamente sobre isso, sobre a participação feminina na política da Guiné-Bissau, como as mulheres se interessam, como a senhora própria se interessou pela política.
O que eu posso dizer é que a mulher guineense, ela sempre teve um papel muito ativo na vida política, económica e social. Se nós formos a ver, mesmo ainda no processo da construção do Estado da Guiné-Bissau, já a mulher tinha tido um papel muito determinante e ativo na própria luta de libertação. E desde aquela altura, depois com a nossa independência, nós temos de facto mulheres que assumiram postos importantes, presidentes do Parlamento, Temos uma combatente, a Liberdade da Pátria, ela assumiu esse posto e com muito brilho e muita dedicação, a nossa camarada Carmen Pereira. Há tantas outras mulheres que exerceram postos importantes a nível do governo e que hoje ainda continuam. É evidente que nós gostaríamos que essa posição fosse reforçada. Hoje no Parlamento há uma representação, também no Governo há mulheres, por exemplo, começa-se hoje em dia, antigamente, aquela ideia de que a mulher deve ocupar-se das áreas mais sociais e mais ligadas, digamos assim, à família. Hoje em dia já há um novo paradigma em que não há nenhum obstáculo, desde que realmente haja a tal competência e a tal capacidade, não há, digamos assim, limites para que a mulher guineense possa abraçar, digamos assim, essas tarefas tão importantes e tão nobres como é a missão que se tem em representar o Estado.
E vamos terminar então falando da CPLP, porque a CPLP tem tido um papel bastante importante na Guiné-Bissau, o próprio secretário executivo é guineense, existem bastante vínculos nesse momento. E vocês, apesar de terem várias línguas locais, utilizam bastante o português. Qual a importância de se falar português hoje para a Guiné-Bissau, num contexto internacional da própria lusofonia?
Bom, o português é a língua oficial. Como sabe, a Guiné-Bissau é uma espécie de mosaico cultural, nós temos étnico-cultural, temos muitos grupos étnicos, mas há também uma língua que é uma língua de ligação e de união, que é a língua nacional, que é o crioulo. Bom, mas o português para nós fazemos parte da comunidade dos países lusófonos, portanto é importante para nós. Nós pensamos que cada vez mais há mais falantes de português e para nós seria muito mais simples, simplificaria mais as coisas, se o português pudesse ser cada vez mais assumido como uma língua de trabalho nestes fóruns internacionais, porque teríamos sempre muito mais prazer em nos podermos expressar numa língua que dominamos. Pronto, eu acho que é essa a ideia e o sentimento em relação à língua portuguesa, para além de constituir, digamos assim, um fator de ligação, de afinidade histórica, cultural, entre os próprios países que também utilizam essa língua como veículo de comunicação. Não escondo, por exemplo, a especial simpatia quando encontro um brasileiro, encontro um angolano, um cabo-verdiano. É diferente quando que uma outra pessoa que fala outra língua. Pronto, há qualquer coisa que nos liga, não é? De muito forte, e daí, portanto, a relevância e a preponderância, digamos assim, na utilização do português enquanto língua.
Ministra, o prazer é todo nosso em conversar com a senhora e conversar com a senhora também na língua portuguesa, uma língua comum. E existe mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar a essa entrevista?
Para já agradecer a oportunidade, porque sempre quando posso, qualquer um de nós, não é, da Guiné-Bissau, sempre quando pudermos, de facto, falar do nosso país para transmitir uma outra imagem, não aquela imagem muitas vezes deturpada da realidade que as pessoas têm sobre a Guiné. Têm uma ideia de um país de violência, de intolerância, e não é nada disso. É um país que está a fazer esforços muito grandes de reconstrução e, graças a Deus, temos conseguido ter resultados importantes e precisamos de falar e mostrar ao mundo aquilo que estamos a fazer no país, porque é a única forma de sensibilizarmos as pessoas e que as pessoas também possam começar a compreender a nossa realidade, o nosso país e conhecer as pessoas, os guineenses. Para nós isso é muito importante e agradeço muito esta oportunidade.
Muito obrigada, ministra Helena Nazolini Embaló, por sua entrevista à Rádio ONU em Português. Muito obrigada.
Muito obrigada.